seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante comigo, Mata-Mata não, fechamento de mercado comigo da Levante, e depois esse jogo maravilhoso do Brasil com a Inglaterra no fim de semana, não foi maravilhoso, mas deu um certo alento, né? Vamos lá, então, hoje o programa é dedicado a três pessoas que são nossos assinantes. A Natália e seu pai Aníbal, que terão reunião conosco. Eles estão, acho que no Sala VIP, no dia 12, é o Mário, que é do Sala VIP, e é o Thiago, que veio daí, do fechamento de mercado, para o nosso Infinit. Vamos à Bolsa. Ela fechou quase estável, menos 0,08, 126.931 pontos. Ela chegou a bater 127.200 no começo do pregão, depois caiu, subiu. Uma hora estava 0,03 de alta, outra hora 0,03 de baixa. E fechou, como eu disse, a 126.931 pontos, se aproximando do menor fechamento de nível de pontos do ano, 126.123 pontos. O pregão teve um volume baixo, 17 bi, 3 bi abaixo da média das segundas de dezembro, e me chamou a atenção que nenhuma ação chegou a negociar 1 bilhão. Deixa eu ter certeza disso, isso daí é uma coisa rara e preocupante. Por quê? Porque mostra realmente que tem um desinteresse dos investidores com o nosso mercado. Vocês devem ter visto isso no fim de semana, até saiu uma matéria aqui no Estadão falando do dinheiro do estrangeiro saindo daqui. Olha só, a mais negociada, que foi Petro 4, negociou 885 milhões de reais. A segunda menos negociada, 518 milhões de reais. Isso daí mostra o desinteresse no mercado brasileiro. E tem outra coisa bastante importante que a gente vem falando aqui e está se refletindo. As pessoas estão começando, foram percebendo aos poucos, né? Que é o seguinte, é o Lula, é a Vale, é a Petro, mas também é, que a gente não está comentando tanto, é a China crescendo menos e, portanto, comprando menos commodities do Brasil na margem. É o Brasil, que sempre foi visto como um país das commodities, afinal de contas, Vale, Petro, siderurgia, papel e celulose são commodities. Até carnes são commodities. Soja, milho. Então, o investidor está olhando os Estados Unidos. Os Estados Unidos está crescendo bem, está crescendo. Vocês viram, né, a projeção que aumentou do Fed para 2,4, crescer 2,4, uma economia como a americana, que é 8 vezes maior, o PIB americano é 8 vezes maior do que o PIB brasileiro. Isso daí é muita coisa. Além disso, eles têm a inteligência artificial que, por mais que possa causar uma bolha em algumas ações, mas não necessariamente no mercado, nada mais. A minha visão hoje é que a inteligência artificial vai acabar gerando mais negócios entre as empresas e entre os consumidores, como aconteceu lá atrás com a internet, com serviços que a gente nem imaginava que a gente ia precisar e usar. Quando começou a internet nos anos 2000, ninguém imaginava em Uber e iFood. Pois bem, quem foram os vilões da Bolsa, ou seja, quem puxou a Bolsa para baixo, está o Bradesco B3 Miglu, que vivo entre as 15 mais negociadas. E quem escapou? As petrolíferas. Petro Prio 3R, Petro Recôncavo, porque o preço do petróleo subiu, elas foram atrás. Entre as 15 mais negociadas, 8 subiram. A Petro 4 subiu 1,4, 36,58. E por que, que a Petro está subindo também? Aquela questão da defasagem de preço, mercado internacional, mercado nacional. Mercado internacional, que o Jean Paul Prats, no ano passado, tirou essa paridade, estaria em 16%. O petróleo subindo, aumenta um pouco. Então, o que o mercado está achando é que, mesmo com o compromisso de não necessariamente seguir o mercado internacional, ou seja, não vai aumentar de preço 16%, mas pode aumentar 5%. Daí a subida de 1,4% da Petrobras, a Natura 2,2%, Embraer 0,70%, Prio 2,30%, 47,79%, Banco do Brasil subiu 0,20%, 55,54%. Impressionante a força do Banco do Brasil. Eu fico torcendo para o Banco do Brasil ir a R$52 e poder recomendar para vocês, mas não está dando. Elet 3,070, Sabesp, eu avisei que a 78, tava, 77 estava ficando atraente, subiu 0,85, já está acima de 80. 7 caíram entre as 15 mais negociadas. Entretanto, a Vale, que é 0,30, foi para 60,66, mesmo com minério de ferro no nível bom, e mostrou aquilo que o Ricardo Afonso comentou semana passada, que tem uma resistência grande no 62. B3, que é o 0,30, 11,98, um valor muito baixo. B3, abaixo de R$12. É assim, B3 tem um range, se você olhar o gráfico, ela raramente passa de R$16, ou chega a R$16, e quando ela cruza os R$12, poucas vezes ela se mantém muito tempo. Isso só acontece de cruzar esse suporte de R$12 quando o mercado está realmente se desanimando com a Bolsa, que é o cenário até uma potencial queda de juros, que não é certeza, do Fed em junho. Bradesco, que é 0,10, YouTube 0,40. Mas é engraçado, você vê o YouTube caindo um dia 0,40, outro dia sobe 0,40, no fim, continua sempre naquele nível 33, 34. CCRO caiu 3% por causa de rebaixamento de duas corretoras que rebaixaram, 23,060 e SUSB 3,070. Tem gente com vontade de vender SUSB 3, e quando eu recomendei naquele mata-mata, eu acho que estava 54, agora está 60 ou 61. Eu não vou tirar da carteira recomendada, mas tem gente querendo botar o lucro no bolso. Eu nunca vou contra o cliente quando ele quer botar o lucro no bolso, porque ninguém tem bola de cristal. E lucro só existe depois que a gente vende. O petróleo surpreendeu negativamente, subindo 1,5%. 86,80, vocês lembram? Ele ficou um tempão, 8,2, 8,3, 8,4, 8,2, 8,3, 8,4. E por que que subiu 1,5? Porque o governo russo ordenou que todas as petrolíferas, é ótimo, país ditatorial, né? Ele não pede, ele ordena. O governo russo ordenou que todas as petrolíferas do país cortassem, esse ótimo foi irônico, tá? Cortassem produção para conseguir baixar o que vinha ocorrendo para 9 milhões de barris por dia até o final de junho. Lembrando que 9 milhões de barris por dia é muita coisa. A Arábia Saudita produz por dia 10 milhões, é o maior produtor. O Brasil, se não me engano, tem oitavo lugar com 3 milhões de barris. Mas também você tem que fazer a proporção de quanto vende. O Brasil consome tudo, exporta uma parte, importa no fim da próxima de 0 a 0. E já a Rússia não, ela consome uma parte pequena disso. Minério de ferro, alta de 1%, 117,80. Bolsas americanas caíram depois da alta da semana passada, porque dois diretores do Fed disseram que precisavam de mais dados da economia americana, avaliações da inflação, para concordarem com a redução de juros, ou seja, não é liquidez certo. As taxas de juros dos títulos de 10 anos subiram de 4,18 para 4,25. Vocês sabem que sempre que sobe a taxa do título de 10 anos, lá, aqui ou na Europa, cai o preço das ações. E lembrando que esta semana vai ser divulgado Personal Consumption Expenditure, ou seja, o índice de gastos pessoais do consumidor, e esses gastos é esperado que suba 0,40 no mês passado. Vamos ver a primeira estimativa agora. O dólar recuou um centavo para 4,97. Estavam esperando que subisse um centavo por causa da taxa de juros. Só que hoje, segunda-feira, entrou muito dólar de exportação querendo converter. Aí as tesourarias acabam pagando menos. Pois bem, hoje também saiu, como sai todo dia, o dado dos estrangeiros, dos institucionais e dos investidores, das pessoas físicas. Os estrangeiros tiraram 604 milhões no dia 21 de março, conhecido como quinta-feira passada, no dia seguinte, do primeiro comunicado do Banco Central, falando que ia olhar melhor para ver se vale a pena realmente baixar, continuar a reduzir os juros em 0,5%. O déficit da categoria foi para 4,5 bilhões negativo em março. Isso daí é muito ruim e leva, obviamente, a Bolsa para baixa. Se num mês você tiver mais que 1 bilhão negativo, você já vai cair. 4 bilhões, então, nem se fala. O institucional também tirou dinheiro, 210 bilhões, mostrando que ele não gostou da decisão do Banco Central, e a pessoa física aproveitou e comprou 663 milhões. Maiores altas, 3R31,30, 3,5, REC V280, 23, pode ser que tenha notícia sobre uma fusão entre as duas, Natura subiu 2,2, Prio 2,10, Cielo 1,75. Maiores baixas, deixa eu ver aqui o que eu tenho para vocês. Maiores baixas, vamos ver. Maiores baixas foram Braskem, 4,5, CCR 3,20, Casas Bahia 3,3%, está 6,60. No preço anterior, Casas Bahia, eu não lembro mais de cabeça, preço anterior, Vivo caiu 2,850. Transmissão Paulista, que eu gosto para dividendos, caiu 2,5%. Ou seja, um dia que cai até Vivo e Transição Paulista é porque o negócio está bem desanimador mesmo. Agora a gente tem a propaganda de 2 minutos do nosso patrocinador, o Sala VIP. Vamos lá. Já vai entrar, pessoal. Faz
parte. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com o seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Vamos lá. Boa noite, mestre. É o Jonathan Stanley. O que você acha de Santos Brasil 3? Eu gosto da Santos Brasil. Primeiro, um abraço para o Sérgio Minato, que mandou boa noite, mestre, para o Roger. Aí, eu gosto da Santos Brasil, Jonathan, só que eu acho que ela já subiu um pouco demais. Porém, não quer dizer que isso inviabiliza o investimento, porque vai ter investimento também no Porto de Santos, na região, e eu acho que vai favorecer a empresa. Então, Jonathan, se você está pensando em comprar, eu acho interessante, estuda aí o momento certo de entrar, porque a Bolsa ainda vai ficar de lado um bom tempo. O Júlio Nogueira, o Júlio Nogueira me pergunta de IOSP Maxion. O que eu acho? Vamos relembrar como foram os resultados do quarto trimestre da IOSP Maxion, para poder contar para você como é que está a empresa. A empresa é muito boa, eu gosto bastante da IOSP, é uma baita empresa, exportadora, vai muito bem. Vamos ver os números que eu não lembro todos de cabeça. Vamos lá, resultado financeiro. Caíram a receita operacional líquida em 16%. Subiu o lucro bruto. Nossa, a margem deu um salto para 10,9, 380 milhões. O EBITDA praticamente estável em 289 milhões. E teve um prejuízo de 7 milhões e meio, só que no ano anterior tinha sido 141 milhões. O ano de 2023 foi pior para a empresa. Ela teve um lucro só de 30 milhões e uma queda de 27% no EBITDA. Vamos ver como é que foram as ações para ver se vale a YMYP K3, vamos ver como é que foi. Em um ano, a ação subiu 13,5%. Eu estava esperando uma queda. Em um ano, em 5 anos, ela caiu 36%, veio de R$20 para 13,65. Vamos ver como estão os múltiplos dela, que é uma coisa que eu acho que ajuda bastante, e muito mais do que olhar a cotação. Em primeiro lugar, pagou pouquíssimo dividendo, negocia muito pouco todo dia, 12,3 milhões, tem um PL negativo por causa do resultado fraco, um EV/EBITDA de 4,81, que é um EV/EBITDA um pouquinho abaixo da média dele. A média dele, bom, se bem que a média dele é difícil falar, teve um período recente que a média dele é de 3,70 a 4,70. É difícil falar em média, mas 4,81 me parece um pouco acima da média, paga poucos dividendos, tem um patrimônio líquido muito bom de 3,8 bilhões, só que tem uma dívida alta de 3,8 bilhões. Não me parece ser um momento auspicioso para entrar nas ações da Iosp Maxion. O Ricardo Coradini, olá Flávio, Bolsa Caranguejo, KKK, só anda de lado, estou achando que acabou a grana para investimento. Eu estou no Ricardo Coradini, em seguida do Júlio Nogueira. Olha, eu também acho que está faltando dinheiro, e é o dinheiro do estrangeiro, porque vamos lá, o dinheiro do estrangeiro, ele contamina o dinheiro do local. Por quê? Porque o local vê o dinheiro do estrangeiro entrando, fala, vai subir a tendência de alta, eu vou junto nessa. Quando o dinheiro do estrangeiro está saindo todo dia, e quando ele chega na capa do jornal Estadão de domingo, que não é um assunto para capa de jornal de domingo, é porque, que nem diria um conhecido meu da rádio, o bagulho está sinistro, ou seja, o negócio está ruim. Então, está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro, eu estou preocupado, e só vai voltar o dinheiro se... Opa, agora sim, Ricardo, André Coradini entrou. Eu acho que o dinheiro só vai entrar a hora que o Banco Central americano cortar, e cortar mesmo. Não adianta dar um cortezinho e falar, olha, não sei quando eu vou cortar de novo. Então, isso me preocupa, e por isso que eu venho desde o começo de janeiro falando para vocês que não é para comprar, deixar cair. O Lucas Dutra, dois abaixo do Ricardo André, boa noite, Conte. Ele acertou de, sem querer, o sobrenome do meu avô. Meu avô, quando veio em 1910 da Itália, meu bisavô, o nome dele era Antônio Conte. Conte, com T de tatu e não D de dado. E aí, lá na hora do registro, etc., acabou virando Conde. Meu pai falava que era porque meu avô era agricultor, meio ignorante, e aí na hora não sabia direito. Bom, e também a barreira da língua, né? Italiano com português, e deu o Conte, virou Conde. Mas tudo bem, BBDC para longo prazo, sua opinião? Eu gosto de BBDC para longo prazo, porém, Lucas Dutra, você não vai ver ela subir no curto prazo. Então, se ela não vai subir no curto prazo, isso significa que não tem necessidade de comprar agora. Ok, Lucas? o Marcos Colares Bina, meu amigo Caco, de Santa Catarina, professor Caco na área, hoje consegui chegar aqui. Que bom, Caco. O Caco já esteve aqui nos visitando. Muito obrigado pela audiência. Ele é do Mais 10, ele é Infinity. Seja bem-vindo, seja você Infinity e também Sala VIP. O meu xará, Flávio Muniz, quais as perspectivas da economia chinesa em 2024? Eu tenho um pouco de dificuldade de olhar a economia chinesa daqui, por falta de informação e de muito conhecimento, mas é a minha impressão que é de lado. E os preços do minério de ferro e cotação por curto prazo. Está bem difícil o preço do minério de ferro e cotação da Vale. Eu operaria a Vale 3 tem algumas maneiras de operar. R$60, abaixo de 60, está barato para ter, você compra e esquece. Ah, Flávio, mas eu acompanho todo dia, eu não consigo tirar o olho do computador, eu preciso fazer alguma coisa. Vai lá e vende opção de compra. Coberto, você está lá, você tem as suas 100, vamos supor que você tenha 1.000 vales. Você pega esses 1.000 e vende uma opção um pouco acima do dinheiro para ganhar o prêmio. É isso, porque está difícil essa daí sair. Meu amigo Mário Sanches, do Rio Grande do Sul, simpatia, um abraço para você. O Jeffer Rocha, boa noite, amigo Flávio, um abraço para você também. O Amaury Vieira, BRB 11, eu gosto, Amaury, do BR Partners Advisors, um banquinho top, top, banco de investimento top do Ricardo Lacerda, o Ricardo Lacerda foi da Goldman Sachs muitos anos e é um dos maiores craques de... É o Ricardo Lacerda, é um dos maiores craques de fusão e aquisição no Brasil. Então, o banco começou especializado em fusão e aquisição e foi abrindo o leque. Ele é um banco que pode ser um BTG 10 vezes menor. Ou seja, tem uma trilha aí para andar, para correr. Eu acho que vale a pena ter na carteira, mas sem aquela preocupação de curto prazo se vai subir no mês que vem. E como esses 3 meses, principalmente final de março, abril e maio, portanto, 2 meses e 6 dias, eu acho que o mercado vai de lado, eu acho que vale a pena ter na carteira uns 5%. O Ângelo Zagatti, um abraço, Ângelo de Itápolis, boa noite, 3R para cima, graças a Deus, IES, pelo menos algumas coisas sobem. Robert Anchira, boa noite. Ana Cristina Matias, qual a previsão de quem está nos Estados Unidos? Tem noção? O mercado aposta mais em junho de 2024, ou seja, daqui a 3 meses. Ana Cristina, na pergunta seguinte, mais uma vez, gratidão, mata-mata da Petrobras, que é mais que uma aula, é um curso. Muito obrigado. Quem não assistiu ainda, assista a segunda parte, que está muito legal. André Luiz Melo Brito, boa noite, Flávia. Essa fusão 3R com quem estiver Lucra, provavelmente sim, pode continuar. O Léo Batista fala, resultados da Compass foram bons, eu fiz um preço médio muito alto. Você acha que a tendência... Eu acho que sim, e eu queria contar uma coisa para vocês, dividir com vocês. Eu acho que eu já comentei aqui. Primeiro, o governo de Minas chegou e falou, olha, a gente quer entregar as ações da CEMIG, da Copasa, para o governo federal, para abater uma parte da dívida do Estado, que é 160 bi. Porém, tanto Copasa e CEMIG não têm valor de mercado, nem o valor da participação das duas empresas suficientes para o quê? Para matar com a dívida. Então, eu vi que o Ministério da Fazenda está fazendo um valuation de Copasa e CEMIG. Esse valuation, eu estou começando a acreditar que ele vai ser maior do que está cotada as ações em Bolsa. Então, a venda das ações para o governo federal provavelmente vão ser num preço maior do que o preço do mercado e vai fazer as ações subirem. Por isso que eu mantenho o CEMIG na carteira. E vocês têm Copasa, mantenha também. O Hugo Araújo pergunta sobre o desdobramento de Banco do Brasil. Não tem data ainda. O Marcelo Pires perguntou por que a Hidrovias do Brasil subiu tanto hoje, porque a Ultrapar comprou mais uma parte das ações da Hidrovias do Brasil, essa agora que era do Banco Pátria. Então, o mercado gostou e subiu. O Lucas Dutra já sabia do meu avô, então desculpe se eu repetir a história. Gilvan Carlos. Boa noite, fala, será que a Casa do Bobone fica para se enquadrar na... Que é... Eu acho que é uma boa expectativa. Eu acho que pode acontecer, sim. O TSB pergunta sobre a queda de DASA. Vamos ver aqui a queda de DASA, se foi significativa, né? Se foi significativa. DASA 4. Caiu 3,10. Eu não estou sabendo o que aconteceu com o TASA 4. Vou ficar de olho para você, meu amigo. O Isaac Carvalho. Ótimo fechamento. Flávio Clabin fazendo subir e Rani ficou para trás. Interessante uma troca parcial. Eu acho sim. Eu acho sim, porque tem gente com o pé atrás com a Rani depois do resultado do quarto trimestre. O Renato Brito me pergunta de Engie 11 abaixo de R$ 48,00, é a Energisa do Brasil. Ela está fazendo um aumento de capital, por isso que as ações caíram recentemente. Eu acho melhor você esperar o aumento de capital para ver o que vai acontecer. Pode ser, Isaac? O João Carlos, boa noite, senhor Flávio, boa noite. O Eliseu, like 007, muito obrigado. Bom, terminadas as perguntas, eu agradeço a participação de todos e até amanhã.